Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a abalizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando estudando o capítulo 10, que tem o título Dolorosa Perda, e aí nós conseguimos entender o que é uma dolorosa perda, né? Essa perdendo a oportunidade de crescimento, de realização, né? Muitas vezes nós perdemos assim grandes oportunidades. Então essa mocinha que está grávida e que decidiu abortar, embora a sua mãe desencarnada esteja junto dela, tentando influenciar o máximo possível para ela não abortar. Inclusive, a filha, né, fala que está tendo pesadelo com a mãe. Veja, é pesadelo por quê? Porque a mãe está pedindo para ela não abortar. Na verdade, não é um pesadelo, ela está tendo assim uma grande oportunidade, um belíssimo sonho de reencontro com a sua mãe, mas os valores, os apelos do mundo estão sendo mais fortes, por isso que ela decidiu abortar. E muitas vezes nós vemos pessoas assim da mídia, ícones de beleza, ícones de marketing, ícones da beleza da nossa mídia, não só internacional, mas como brasileira, divulgando, incentivando o aborto, dizendo que a mulher é dona do seu próprio corpo e tem que ser soberana às suas decisões. Mas nós mulheres temos assim, a decisão completa do nosso corpo, do que a gente faz com ele. Mas na hora que a gente engravida, na hora da fecundação, aí já nós temos uma sociedade. Isso, né? E toda empresa, tudo que há uma sociedade, a decisão tem que ser em comum acordo. Se há uma decisão contraditória, então ninguém toma uma decisão. Ela tem que ser de comum acordo. E o André Luiz está descrevendo no mundo espiritual essa guerra que está acontecendo desse espírito que nasceria como filho e dessa mãe. Por quê? Porque são espíritos ligados do passado. E ele está agora com ódio dela, mas ele está com ódio porque ela está privando ele de ter uma oportunidade de reencarnar. Imagina você na fila para arrumar um bom emprego. Aí quando você chega assim, na sua vez que você vai ter a carteira assinada, vem alguém e rasga a sua carteira e fala que você não vai mais ter aquela oportunidade de trabalho. Olha o desespero que se fica.
A decepção, né?
Isso.
É muito forte.
Então, o André Luiz, descreveu na hora o que aconteceu na hora do aborto, e ele fala uma frase assim que eu achei muito, muito forte. Ele diz: os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito. Imagina a mãe querendo destruir o feto, né, com aquele quadro mental assim. Imagina, de matar, porque eu acho que na hora que você está com o pensamento de matar, deve ser realmente uma energia muito ruim, né? E aquele espírito indefeso, não podendo fazer nada para não ser abortado, mas no primeiro momento, que é aquele feto, que às vezes não tem nem formação, é apenas um bolinho de carne, mas tem um espírito ali, um vigoroso, com muita energia, com uma capacidade de energia muito grande. E aí, essa troca de energia da mãe e daquele feto foi uma coisa assim horrível. E no momento de desespero do aborto, ele começa o quê? Usando o pensamento dele, né? Ele começa a se agarrar nela, né? E naquela de se agarrar no útero e no coração, ele vai estrangulando as vias circulatórias e vai causando o quê? Uma hemorragia. Porque o pensamento causa isso mesmo. Quantas vezes nós falamos assim, eu tô com aperto no peito?
Exato.
Ou seja,
não
tem alguém
que é, né?
Tem alguém apertando o peito? Não existe fisicamente. Mas você sente dentro, é como se alguém estivesse estrangulando mesmo. Isso. Às vezes é uma angústia que você sente, que você, né? Às vezes a gente sente como se tivesse alguma coisa física mexendo dentro do nosso organismo. Isso é o pensamento, que é físico, que é matéria, que é energia. Daí sentir dessa forma. E aí o mentor agora está falando para o André Luiz, né, que o fato foi consumado, está sendo consumado. E o Calderaro fala para ele sair ali da sala e fala para o André Luiz: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da Terra troando a uma vez. Isso aqui é uma coisa muito séria. O ódio, ele mata mais do que a arma.
Com certeza. A Joana de Ângeles, ela nos fala, né? No livro do Amor Imbatível Amor, ela vem falando do efeito do ódio na formação dos cânceres. E ela até coloca, ela faz uma escalada, né? Entre a mágoa, o ressentimento e o ódio. Então, desde assim, de mal-estares que eu vou causando, e na verdade a gente observa, o que é o carocinho? É uma substância que a gente não sabe qual é, que tem que pesquisar no laboratório, envolvida numa capa, numa capinha lá. E o que é esse sentimento da gente? É uma substância com muito estranhamento. Então, na verdade, não é o negar e não sentir, mas é a partir do momento que eu estou sentindo, eu tenho que trabalhar aquilo. Eu costumo falar, Berenice, o pessoal ri de mim por causa disso, mas é o que eu faço mesmo. Aborrecimentos domésticos, que todo mundo tem, né? Não é novidade nenhuma. Eu fico olhando quanto tempo aquilo dura. E catalogo mesmo, sabe? Quanto tempo eu vou ficar magoada por aquilo que, na verdade, daqui a pouco sai na água da torneira, né? Mas a gente fica. Aí eu começo a avaliar como é que eu estou. Porque, na verdade, quais são as contrariedades domésticas, assim, de uma forma geral? A gente fica de bico por bobagem. No final, a gente nem sabe o que é o bico, né? É um copo que colocou aqui ali, né? É uma comida que, de repente, não era... Ah, olha só, não era aquilo que a pessoa queria. Eu até conto um fato. Foi certa vez, no feriado de 20 de janeiro. Naquele momento, nós vamos fazer atividade física. Só que assim, eu resolvo a minha atividade física em meia hora. E o meu marido é quase uma hora e meia, porque alonga, vai não sei o quê. E aí, quando vai em torno do Maracanã, encontra determinados amigos, é um negócio demoradíssimo. Eu falo assim, olha só, é feriado, eu vou com você, mas o meu negócio é meia hora. Tudo bem. Fomos juntos, né? E eu acabei a minha atividade, ele continuou lá na corrida dele, nas questões dele. Eu passei no supermercado. E naquele dia, naquele momento, tinha camarão, naquele camarão bonito. E eu comprei lá uma quantidade, falei assim, vou fazer um risoto. Aí cheguei em casa, aprontei o risoto, né, enfeitei bonitinho, fiz lá uma saladinha verde, que sempre a gente faz, tomei banho. Aí a minha cozinha ficou aquela cozinha ecológica, né, que o fogão tá fechado, não tinha nada, tudo isso. Vou tomar banho. Daqui a pouco ele chega. Suado, né? Ai, que coisa. Aí falou assim, olha, eu estou com uma fome que eu sou capaz de comer qualquer coisa, menos risoto de camarão. Olha, quando ele falou isso, eu botei a mão no peito e eu já ia começar a falar, né? Mas aí cai a ficha. Olha só, gente. Primeiro, né? Por que eu vou ficar ofendida se eu não tenho cara de camarão, nem cheiro de camarão, né? Nem gosto de camarão. Não sou daí. Até porque o camarão, ele depois ele fica rosinha. E eu sou marronzinha. Então tem nada a ver, né? E depois, assim, engraçado, ele não sabe o que eu fiz, porque eu não tinha vestido nenhum. E ele nem havia entrado na cozinha. Ele entrou na sala e iria direto lá pro quarto, pro banheiro, pra resolver as questões. Aí eu fiquei quieta. Tirei uma vasilha, um bocado de uma vasilha de feijão, que eu sempre tenho congelado, né? Tinha sobrado um tanto de um arroz comum, que eu peguei também. E eu peguei dois ovos e fiz um omelete. E botei mesa de feriado. Sabe aquela mesa caprichada que tinha? E botei flores, arrumei tudo certinho, né? Aí, quando ele vem de banho tomado, pra gente fazer a refeição, aí ele olhou assim, menina, e aí ele usou uma brincadeira. Parece até que foi um demônio que falou isso. Porque, como é que pode? Você é bobo, porque eu vou comer o meu risoto com a minha salada e você vai comer feijão, arroz e ovo. Num pleno feriado. E aí a gente começou a rir. E dali a gente teve um dia, um feriado muito bom. Nós saímos, confraternizamos. Mas olha só a briga que poderia gerar dali. E você gerar até uma corrente de ódio que iria envenenar a comida, iria envenenar o ambiente e poderia gerar doença. Então a gente tem que começar, gente, a pensar, né? Quando é que eu fico com raiva do outro? É quando ele me contraria? E será que a contrariedade é justa? Porque a vida a contrariedade é justa. Mas a gente só de ser contrariado é o que a Joana de Andes chama da síndrome da criança mimada. Ela fala isso. Então, se olhou pra mim e eu senti que falou que tá feio, eu já começo a rejeitar a pessoa. E é uma atitude infantil. E não é só a questão da atitude. É aquilo que ele está, André, o Caldeirão está explicando. A gente gera doenças terríveis, né? Aqui nesse caso, vai gerar até a desencarnação. Olha que coisa séria, não é uma coisa banal.
É verdade.
É muito sério, né?
E ele vem falando que o ódio é mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos.
Isso é muito sério, né? É muito. Olha só, porque se a gente for ver a história da guerra, desencarna muita gente. E ele fala, não está falando só nas grandes guerras, não. É, as guerras no transcurso do século. Então, por exemplo, a gente agora,
todas
aqui no Rio de Janeiro, né? Tem a guerra do tráfico. Desencarna a gente a beça, que a gente sabe não. Ele tá falando que o ódio faz mais mal do que isso. Então a gente tá vendo a coisa séria que é. Não é algo banal, não é um sentimentozinho, não. É uma arma mortífera, né?
E aí ele diz, não me ouves mera teoria. Viveste conosco nestes momentos um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas que a Providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação. É necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis.
Olha só, então só a dor vai curar o problema do ódio. Será que eu posso fazer diferente isso? A questão é essa, né? Será que vai ter que doer? Eu vou ter que sofrer a consequência? Por isso que eu falo, que eu começo a analisar quanto tempo dura aquela mágoa, é porque eu não estou querendo mais pagar com a consequência da dor daquilo. Então é muito melhor eu tentar reverter aquela questão, aquela situação, da forma que eu posso, para pelo menos amenizar, porque toda causa vai ter um efeito. Então amenizar aquele efeito, porque, meu Deus do céu, quantos cânceres eu vou querer ter, não é? Quantos enlouquecimentos, quantas vezes eu vou querer estar no manicômio? Isso aí, gente, é decisão que eu tenho que tomar na minha vida. Então é isso que ele fala aqui. Nesse caso, como não houve perdão, só a dor vai operar o corretivo. Imagina que complicação.
Pois é. Se neste encontro está acontecendo tudo isso, ou seja, ela matou ele e ele matou ela.
Isso.
Né? E óbvio que essa união de ódio aí, essa atração pelo ódio, isso aí já vem lá do passado.
Isso.
E é uma bola de neve.
Isso.
Né? Então, óbvio que agora o negócio, o ódio, está muito mais forte do que da última
isso.
vez. E os dois vão ter que resolver essa questão. Agora imagina o próximo reencontro, como é que vai ser.
Pois é, Berenice, aí eu fico olhando assim, o cuidado com a gente mesmo. Por quê? Não é por sermos espíritas e conhecermos Jesus que a gente é simpático a todo mundo. Inclusive, no sábado, um companheiro chegou e falou assim, Deusa, eu queria saber se eu tô viajando na maionese. O que foi, fulano? Você já sentiu isso? Você olha pra pessoa, você tem certeza que teve uma vivência Aí eu falei assim, pois é. E não se aprofunda nisso não, porque acontece com todos nós, né? Que aí você para e é como se desse um congelamento no tempo. E se você for se aprofundar, muitas vezes você vai ver que a vivência não foi uma coisa boa. E aí qual é a sua tendência? Começar a perseguir aquela criatura. Não é? Começar a acompanhar. Então, o que eu puder prejudicar o caminho da Berenice, eu vou fazer, né? E eu começo nisso. Aí, na verdade, eu tô fazendo o quê? Intensificando essa teia do ódio. A gente vê perseguições até pelas redes sociais, não é isso? A criatura começa a colocar situações para denegrir a vida do outro, para. Então, isso aí é um tipo de perseguição que intensifica uma teia que, na verdade, vai voltar contra mim, porque eu sou o agente daquela questão. Ah, mas acontece que a Berenice me fez mal. Mas olha, o que ela fez, ela já fez. Pela lei de Deus, né? O mal que a gente vai reparar através da experiência, já fez, já tá resolvendo. Agora eu estou me complicando, porque mal com mal não resolve. Um momento é outro, não é, Berenice?
Exatamente. E aí o André, assim, ele faz uma exclamação de, ah, meu Deus, né? Porque é uma coisa assim, mas você presenciar...
Isso é revelação para nós, não é?
Isso. Para você ver, né? Nós agora sabemos o que acontece com aborto, o que acontece quando a gente nutre o ódio para uma pessoa. Isso. Então, nós temos uma informação, assim, valiosíssima. Então, muitas vezes, óbvio que nós todos aqui já morremos muitas vezes. E quantas vezes nós já morremos em sofrimento assim profundo, e quantas vezes nós erramos muito, muito. Só que nesta vida agora nós estamos tendo assim a oportunidade de conhecer a verdade.
Isso.
Então isso aqui pra gente é um remédio assim sem sombra de dúvida. É um remédio que vai organizar toda a nossa vida.
Isso.
Nós temos assim uma receita de bolo, uma receita infalível. Olha, é como se alguém chegasse pra gente e falasse os números da Mega Sena.
Isso.
Exatamente, exato. Isso. Essa informação aqui, pra mim, são os números da Mega Sena. Porque isso aqui vai mudar todo o curso da nossa vida.
E aí alguém pode falar assim, ah, mas não é mágico assim, Deusa. O que você contou sobre a questão da vida doméstica é uma coisa muito, muito simples. Mas eu tenho o meu parceiro, a minha parceira, que tem lá a drogadição. Eu sofro violências dentro do próprio lar, e quando eu falo violência, tanto é o homem em relação à mulher, a mulher em relação ao homem, os filhos, né? Tenho filhos que estão numa situação complicada, envolvendo a criminalidade, então não é tão fácil perdoar assim. E aí a gente lembra, né, que o Dr. Erma, que é um dos diretores espirituais lá da casa, ele certa feita falou: o perdão é o melhor remédio, a melhor chance que nós podemos nos oferecer. E Inácio Bittencourt, no Código de Medicina Espiritual, falou: perdão faz bem à saúde. Então, é difícil muitas vezes eu fazer esse caminho sozinha. E aí tá na hora de pedir ajuda. O Alírio Cerqueira, eu acho que é ele, sim. Ele tem um livro que ele fala sobre metodologia do perdão. O Paliano Júnior tem o livro da prece, que é uma obra maravilhosa para a gente começar a fazer prece por nós mesmos, pedindo ajuda para perdoar aquela falta, pedindo um encontro com o guia espiritual para aquilo. E muitas vezes até conversando com alguém de extrema confiança para a gente se fortalecer na atitude a tomar.
É, tem um livro do Alírio que é um estudo maravilhoso e minucioso da oração de São Francisco. Então ele vai fazendo uma análise de frase por frase, trazendo para o contexto da nossa vida.
Que
Deusa,
beleza.
É maravilhoso, mas é muito bom, mas muito bom mesmo. Porque é um remedinho.
Isso.
Porque ele vai conversando com a gente e vai assim nos fortalecendo tanto para cada frase daquela. Isso. Quando a gente fala.
Porque a oração de São Francisco é um projeto de vida, né?
Exatamente.
É um projeto de encarnação.
Isso.
A criatura, ela tem uma proposta, uma meta, e ela quer seguir aquela meta.
Isso,
não é?
Isso, exatamente. O que você falou é um projeto de vida e de sucesso. Né?
Isso, exato.
E ali trata o perdão, o ódio, a mágoa, trata o que tem no nosso dia a dia, aquela oração ali está escrito ali naquela oração. E ele vem dissecando cada frase. É um livro, assim, grosso, porque não é um livro para você pegar e ler de ponta a ponta. Isso. É um livro, assim, meditativo. Você vai lendo,
vai
você
detalhando,
vai meditando.
Né?
Isso. Mas, olha, toca no fundo da alma. É um livro, assim, que incentiva. É um livro que conversa com a gente e incentiva a gente a realmente aceitar aquele projeto.
Do Alírio Cerqueira.
Do Alírio Cerqueira. É a oração de São Francisco. Realmente vale a pena da gente ler no sentido assim, de estudar cada frasezinha daquela, porque ele vai dando tarefas para a gente fazer, sabe? Então, ele vem assim elaborando, em cima de cada frase, ele elabora um projetinho pequeno para a gente ir entendendo cada frase daquela. E a gente vai avançando no estudo. Então, realmente, eu recomendo, porque é um grande remédio para a nossa alma. E aí o André Luiz fala, né? Ele fez uma exclamação e aí ele faz assim várias perguntas. E ele diz: como que ficarão? Permanecerão entrelaçados assim? E por quanto tempo? Imagina, né? Você está vivenciando aquela situação.
A algema do ódio, né?
Isso. E aí o Calderaro falou para ele, né? Explicou para ele o seguinte: André, agora nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever.
Isso é muito bom, Berenice. Eu, quando eu olhei essa questão, porque a gente acha que espírito sabe tudo.
E que pode
que espírito
tudo, né?
Pode tudo, exatamente isso, né? E aqui a gente vê, observa só, é um mentor, Calderaro, ao longo do livro a gente viu o gabarito desse espírito, né? A questão espiritual, o poder, o conhecimento, o amor. E ele, nesse momento, ele fala aqui que ele tá como soldado que perdeu a batalha. Quer dizer, por quê, gente? Porque o livre-arbítrio, ninguém pode mexer no livre-arbítrio do outro. Então, aqui, não há fatalidade, porque é decisão moral. Então, ele tentou e chegou, tentou ajudar, houve o pedido da mãe, o apoio da mãe, mas na hora mesmo, quem decidiu foi ela. Isso é muito bom, porque a gente, às vezes, cobra dos espíritos algumas situações e coloca na mão dos espíritos resoluções que são nossas, que a gente não vai poder mexer.
Isso mesmo. Tem uma na Revista Espírita, na época do Kardec, tem um caso muito, assim, muito interessante. É a história de um espírito, que é o nome desse caso, que é um amigo do Kardec que desencarna e quando o Kardec está trabalhando lá com os médiuns, esse espírito aparece. E aí fala pro Kardec que ele é o fulano de tal, que era amigo da escola dele e tal. E o Kardec se lembra dele, né? Que era uma pessoa, assim, bastante leviana e desencarnou até de uma forma, assim, banal. E que aí o Kardec pergunta: o que você está fazendo, né, no mundo espiritual? Aí ele fala: ah, eu ando por aí, vou pros teatros, eu fico jogando conversa, quando tem um grupinho com conversa fiada, eu fico junto e tudo mais. Mas só que o Kardec vai doutrinando ele, falando sobre a doutrina espírita, falando sobre o progresso e tal. E ele se entusiasma, né? E ele decide que ele vai também seguir o bem e vai ser um benfeitor. E aí é interessante que ele vai pela rua e tem um ladrão que está entrando numa loja. E aí ele fala: bom, vou fazer uma boa ação, vou impedir o ladrão se complicar espiritualmente. E aí ele começa a falar lá com o ladrão, só que tem um obsessor.
Isso.
Do ladrão. E aí ele também vê que tem o obsessor do ladrão, mas também tem o mentor do ladrão. Isso. Na cena do crime, né? O ladrão está para fazer um assalto, e aí o obsessor fala: é isso mesmo, vamos lá, vamos roubar e tal. E o mentor fala para ele assim: pense nas consequências, você vai preso, olha a sua família, quando você, a sua questão moral. E aí o amigo do Kardec fica impressionado como o mentor não toma as providências cabíveis de proibir dele cometer o erro. E aí o mentor fala, olha, agora ele está por conta dele, isso, porque nós já falamos, nós já fizemos o que podíamos, agora é com ele, né? É, e a nossa resolução é sempre da gente tomar a frente e decidir por conta própria. Isso. Mas só que quem tem que decidir? Somos nós. E a doutrina espírita, ela serve para o quê? Ela é um balizador, é um farol que nos orienta. Então, gente, vamos seguir as orientações da doutrina espírita para não sofrermos as consequências dos nossos erros. Muita paz.
Muita paz, irmão.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.